para pôr o corpo de bombeiros. A vítima, identificada como Tiago de Camargo Salles, operava uma empilhadeira quando o veículo escorregou em uma descida de difícil acesso, coberta por resíduos plásticos espalhados pelo chão. A empilhadeira capotou sobre o operador, causando esmagamento do crânio. Corpo de bombeiros foi acionado, mas apenas constatou óbito no local. O encarregado do setor, que caminhava nas proximidades, relatou ter ouvido um forte barulho. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou a empilhadeira tombada e o operador sem reação. A área foi isolada e preservada pela Polícia Militar até a conclusão da perícia técnico-científica, que liberou posteriormente o local e o equipamento à empresa. Uma funerária foi acionada para a remoção do corpo.
Fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo Paulo Reis, intervalo, o Ação em Informação volta já.
Ação em Informação, segunda edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,99. Azeite andorinha extra virgem vidro 500ml 24,49. Leite condensado Nestlé moça lata 395g 6,98. Chocolate Milka barra 87g 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon. A magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho. Como está aí?
Tudo
prazer
ótimo.
Aí poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, tá tudo ótimo. Agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender. Muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá. Além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
É verdade, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionário, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumenta.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas, e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, o doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma claridade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês, ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga, né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né, e isso acaba gerando um ambiente de medo, né, um ambiente inseguro, né, e acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Uhum. Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então, as reclamações dos bancários está voltada para 7ª e 8ª hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, esse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, a ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né? Ao judiciário, né? Aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né? Agora é difícil seguir, né? O mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais, por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas, né? A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que é colocado o foco, né? É, trazido à tona, né? Essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria, né? A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR1, que está trazendo para as empresas recomendações, ou até mais do que isso, né? Adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até em passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, que é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né? Mas também o que impulsiona isso é sempre a lucratividade, né? Então, exigir mais desempenho, exigir mais resultados, metas, são práticas naturais de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? E com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também, as cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria de deixar aqui a rede social do escritório, no Instagram, @palmaadvogados, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como no site www.palmaadvogados.com.br. É um prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado. Doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Pois é, a noite chegando, escurece mais cedo, 5 horas e 44 minutos. Deixa eu confirmar a temperatura de momento. A gente abriu o jornal
com 17 graus. Caiu um bocadinho na casa dos 16 agora graus nesta quase noite de sexta-feira. Voltamos com Ação e Informação. Olha, interlocutores do Palácio do Planalto tentaram acalmar empresários nesta sexta-feira sobre um possível uso da lei de reciprocidade. Segundo o governo, a promessa de acionar a medida, como anunciada em nota oficial do SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência, não significa aplicá-la imediatamente antes do debate com empresários e avaliações de risco. Para essas fontes, iniciar as tratativas de reciprocidade é importante, inclusive, para fortalecer o Brasil na mesa de negociações com os Estados Unidos. Novas tarifas começaram a valer hoje e, com isso, alguns produtos podem ser alvo de até 37,5% de sobretaxa.
Presidente Lula sancionou a Lei 15.475, que proíbe a produção e comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais. Texto publicado no DOU, Diário Oficial da União, inclui, mas não se limita à produção e comercialização de foie gras, o fígado gordo de pato ganso, in natura ou enlatado.
Bom, são 5h46, dá tempo, né? Deixa eu acionar aqui o repórter Rafael Silva.
O direito de acesso a documentos para a fiscalização de contratos de terceirização do poder público pelos sindicatos foi reafirmado pelo Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica. O documento enfatiza que a recusa injustificada ao fornecimento de informações pode caracterizar, em tese, prática antissindical, sujeita à responsabilização e à intervenção do órgão. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, Alberto Emiliano de Oliveira, destaca que a nota técnica também é baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Esse documento representa importante avanço na concretização da liberdade sindical e do diálogo social nos moldes preconizados pela OIT. Ao reafirmar o direito de acesso do sindicato às informações necessárias à fiscalização dos contratos de terceirização firmados pela administração pública, o MPT fortalece o controle social, a prevenção de violações trabalhistas e a efetividade da atuação sindical.
O documento aponta que a Lei de Acesso à Informação assegura o direito a informações de interesse público, não havendo necessidade de motivação específica por parte do sindicato. Ao mesmo tempo, a nota técnica esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede o fornecimento de informações requisitadas pelas entidades. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do MPT, Rui Fernando Cavalheiro, explica a importância da medida, que assegura direitos aos trabalhadores.
Quando o ente público terceiriza, ele passa para o ente privado a execução de algum serviço, no caso, de prestação de mão de obra. E tem que se ver quais são as condições. Estão garantidos os direitos sindicais previstos em convenção coletiva? Está garantido o direito às proteções legais em geral? Isso geralmente não consta dos contratos que são firmados com os entes públicos. Os entes públicos fazem meramente um contrato genérico de obrigações e a questão do trabalho acaba sendo relegada a um segundo plano.
A nota técnica também pode ser lida em mpt.mp.br. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Olha, as obras de esgoto aqui na cidade de Jundiaí começaram no Jardim Aeroporto e devem beneficiar cerca de 80 famílias. A DAE Jundiaí investirá 450 mil na implantação de 700 metros da rede coletora. A empresa utilizará recursos próprios para executar o projeto. Conforme o cronograma apresentado aos moradores, os trabalhos devem terminar em dezembro. Na quinta-feira, representantes dos municípios reuniram com moradores do Jardim Aeroporto. O encontro marcou o anúncio oficial do início destas obras. Bom, 5h49, Zilo vem para encerrar o Ação Informação.
Pois sim, o combate ao crime em Jundiaí e demais cidades paulistas recebeu um reforço estratégico com a decisão do governo do estado de conceder isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, na aquisição de equipamentos para as guardas civis municipais. O decreto número 70762, publicado nesta semana, ratifica convênio celebrado junto ao CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária e permite que as prefeituras comprem armas e munições sem o peso do imposto estadual. Para o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, a medida reflete uma política de Estado que exige a atuação integrada entre as polícias civil, militar e as forças locais de segurança. O benefício abrange a compra de armas, munições e artefatos como bombas de efeito moral e granadas de fumaça ou luz.
5:50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição. Trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, a voz da notícia do nosso Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência o Zilo comando completo Cidade Esportiva. 5:50, para você uma ótima noite de sexta-feira, excelente final de semana, até segunda. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa tarde. Estamos pela Rádio Cidade em nosso encontro de fé e oração. É a hora da Ave Maria, um programa da Diocese de Jundiaí. Neste horário, cedido gentilmente pela direção da nossa querida Rádio Cidade, juntos estamos para dar graças a Deus pelo dom da vida e também lembrar de rezar por nossos irmãos ouvintes enfermos, que todos eles encontrem no Senhor o dom da cura, da paz, da esperança e da vida plena. Meus irmãos, na Eucaristia fazemos a experiência da bondade de Deus. Paciente e misericordioso conosco, Deus vem em nosso auxílio com seu Espírito, para que o joio, isto é, o mal, também existente dentro de nós e à nossa volta, não nos desanime do anúncio do reino de Deus. Rezemos agradecidos ao Senhor, que é bom, clemente e fiel. Juntos, Senhor, seja propício a vossos fiéis e, benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Iluminados pelo Espírito que intercede por nós, deixemos a palavra de Deus frutificar em nossa vida. Ela nos instrui sobre a justiça divina e indica como fazer para semear a boa semente do reino. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de resposta 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e aqueles que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, todo o ensinamento de Jesus está permeado de poesia. Jesus se utiliza de elementos da natureza e do cotidiano da vida para aprofundar o nosso entendimento da palavra. A semente, o joio, o fermento e a mostarda não são apenas figuras de linguagem, são também símbolos potentes que nos apontam a transcendência. O semeador lança a semente boa na terra. O semeador lança a semente boa na terra. Quem semeia a bondade são os filhos de Deus. Ocorre que, ao mesmo tempo, existe alguém semeando o joio, isto é, o mal. Segundo o escritor sagrado, aqueles que semeiam o joio são os filhos do maligno. A imagem do joio e do trigo supera o argumento simplista que divide tudo entre o bem e o mal. Tratamos aqui de algo complexo, como é cada pessoa e como é a realidade do mundo. No mundo de hoje, marcado por guerras, indiferença e desumanidade, essa parábola é um convite à paciência e ao discernimento, ao entendimento. Paciência tem a ver com o modo como lidamos com o tempo. Discernimento refere-se à nossa capacidade de tomar decisões e chegar ao cerne, isto é, à parte boa, e agir. Pela nossa condição humana, a tentação imediata seria arrancar e eliminar logo o joio, julgar e condenar. Jesus, porém, indica outro caminho, pois ao arrancar o joio, corremos o risco de arrancar também o trigo. Isso não é fácil e exige sensatez. A sensatez de uma alma inspirada pelo Evangelho e não pelas próprias vontades. Nossa tarefa não é julgar, mas perseverar. Nossa tarefa é ser a semente boa que cresce e dá frutos, mesmo em meio às adversidades. O símbolo do fermento nos aponta a esperança. Aquela esperança ancorada na paciência que faz nossa ação valer a pena. O fermento, apesar de pequeno, é capaz de levedar toda a massa. Ele representa a ação discreta, porém valiosa. Em uma realidade muitas vezes apática, ser fermento, irmãos, significa ser a presença transformadora de Cristo. Certamente não se trata de ser algum influencer famoso dos dias de hoje. Não se trata de grandes manifestações ou de atos grandiosos, mas de pequenos gestos de semente de mostarda, de amor, sementes de amor, justiça e misericórdia. Semear sem alarde é como chuva leve que rega a terra na profundidade. É a gentileza que desarma a violência, a solidariedade que combate a indiferença e a esperança que ilumina o desânimo. Que Deus nos ajude nessa missão de sermos a boa semente, semente de amor, de justiça e de misericórdia. Peçamos com este propósito a intercessão de Maria e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos amigos, irmãos, ouvintes, recebamos em seguida a bênção do nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Neto. E juntos sigamos, com a graça de Deus, sintonizados aqui na Rádio Cidade, em nosso encontro de fé e oração. Até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus e a proteção de Maria. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular. Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha. A Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10.000 watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, boa noite, hein? Sextou de novo, hein? Bom, hein? Que a gente está aqui juntos novamente, chegando mais um final de semana, hein? É sexta-feira, 24 de julho de 2026. Já está no ar o Cidade Esportiva, seu programa de todos os esportes. Eu sou Antônio Carlos Zilo, estarão comigo aqui as agências de notícias e na mesa de som, mais uma vez, a Lainara Leandro Windlen. A produção tem a marca da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Sem mais delongas, para conferir, vem aí as manchetes do programa. Danilo se manifesta após oferta do Palmeiras e pede que o Botafogo não force saída para a Rússia. Corinthians paga multa da FIFA e derruba um dos quatro transfer bans. Bulta revela indicação e apresentação no São Paulo. Com Neymar titular, Cuca deve ter força máxima do Santos contra a Chapecoense. LeBron James confirma acerto com o Philadelphia 76ers. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no Rádio Cidade Jundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é o 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. O Corinthians venceu o Remo por 3-0 na noite desta quinta-feira na Neoquímica Arena, em partida válida pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante Yuri Alberto duas vezes e por Caio César. Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação com 27 pontos. A equipe soma 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, neste domingo, dia 26, o Timão enfrenta o Bahia em Salvador. Já o Remo permanece na zona de rebaixamento com 18 pontos. O clube acumula 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com 21 gols marcados e 31 sofridos. Também no domingo, neste domingo, dia 26, o Leão recebe vitória no Mangueirão. E o Corinthians recusou uma proposta do argentino Júnior, do time da Argentina, né? Pelo lateral direito Pedro Milans. A oferta previa um empréstimo de 1,1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões e 600 mil reais na cotação atual, com obrigação de compra ao fim do vínculo. Além de considerar um valor baixo, a diretoria do Corinthians prioriza vendas para reforçar o caixa nesta janela de transferências. Pedro Milans tem apenas 8 jogos neste ano e pouco se destacou com a camisa corintiana. O jogador de 24 anos chegou ao clube no início da temporada, após fim de seu contrato com o Peñarol do Uruguai. Seu contrato é válido até 31 de dezembro de 2029. No ano passado, Pedro Milans disputou 42 partidas pelo Peñarol. Ele também tem passagens por seleções de base do Uruguai. Essa foi a segunda proposta recusada pelo Corinthians nesta janela de transferências. O atacante Guinegão recebeu uma oferta de empréstimo do Las Palmas da Espanha, mas a negociação também não avançou.
Salve o Corinthians!
A Gaviões da Fiel divulgou uma nota oficial informando que sua diretoria esteve no Parque São Jorge para cobrar explicações do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, sobre temas considerados prioritários para o clube. Entre os assuntos abordados, estiveram a possível criação de uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, projeto Satiel e o Transfer Bus. Segundo a organizada, a principal cobrança foi por mais transparência da atuação na atual gestão em relação às discussões envolvendo uma eventual SAF. De acordo com a nota, Osmar Stabile negou veementemente que tenha participado de reuniões ou recebido solicitações de empresários associados para tratar de uma SAF de dono. A organizada também cobrou do presidente que ele promova um encontro entre os idealizadores do projeto, a diretoria do Corinthians, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Orientação Core, para que o tema seja debatido de forma transparente ou, caso não avance, descartado oficialmente. Mesmo com a negativa, a Gaviões afirmou que voltou a exigir esclarecimentos sobre o projeto Safiel e sobre a possível assinatura de uma carta de intenções não vinculante. A torcida ressaltou que esse tipo de documento não representa a venda do futebol nem formaliza qualquer acordo definitivo, mas serve para abrir diálogo, permitir estudos técnicos e avaliar alternativas de captação de recursos. A Promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, apresentou denúncia com pedido para que o zagueiro Vitor Gabriel do Inter seja suspenso pelo mesmo tempo que levar a recuperação do atacante Gabriel Peck do Cruzeiro, com prazo máximo de 180 dias. O jogador do time mineiro sofreu uma fratura na tíbia após ser atingido por uma falta forte do defensor na vitória por 2-1 do Cruzeiro sobre o Inter na noite da última quarta-feira lá no Beira-Rio. O defensor colorado recebeu o cartão vermelho e foi expulso de campo. Na denúncia apresentada nesta quinta-feira, o subprocurador Ronald Siqueira Barbosa Filho cita a súmula da equipe de arbitragem e material jornalístico para caracterizar o uso de força excessiva por parte de Vitor Gabriel e a gravidade da lesão de Gabriel Peck. O procurador pede que o defensor seja julgado no arquivo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de jogada violenta, prevê pena de 1 a 6 partidas de suspensão. O lance que provocou a fratura de Gabriel Peck aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola no meio de campo, Vitor Gabriel acabou acertando a canela do atacante, que ficou caído no gramado e teve um sangramento na perna. Ele foi atendido e substituído por Bruno Rodrigues. Peck precisou ser carregado rumo ao vestiário. Após passar por exames na manhã desta quinta-feira, o Cruzeiro informou que foi detectada a fratura na tíbia esquerda e a necessidade de cirurgia. O clube não informou o tempo de recuperação do atacante. No giro das informações, Daniele Esperon.
Último jogo da 19ª rodada da Série A do Brasileirão aconteceu nesta quinta-feira e com mais de 43 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Corinthians teve uma grande atuação e venceu o Remo por 3-0. O detalhe é que a equipe do técnico Fernando Diniz pouco sofreu e conseguiu ter volume ofensivo, o que mostrou que a pausa para a Copa do Mundo e os treinamentos surtiram efeito, como destaca o atacante Yuri Alberto.
Cara, graças a Deus a gente teve muito tempo agora pra trabalhar com ele. No momento que ele chegou, a gente não teve pausa nenhuma pra gente poder trabalhar em cima dessas coisas, desse último passe, esse último chute, principalmente no último terço ali. E após essa pausa, a gente teve muito tempo agora. A gente teve acho que mais de um mês, né? Foi mais de um mês. Mais de um mês pra gente poder trabalhar e graças a Deus a gente tá sendo, nesse jogo de hoje, muito assertivo ali no último terço e se a gente não possa baixar esse ritmo, a gente continue.
E o Corinthians, com essa vitória, sobe para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, agora com 27 pontos. São apenas 3 pontos atrás do 5º colocado, que é o Bragantino. Já o Remo amarga a 19ª colocação, com apenas 18 pontos somados. Nesta quinta-feira também tivemos o confronto entre Botafogo e Vitória, duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo igual no Rio de Janeiro, 0-0. Mesmo com o empate, o alvinegro carioca subiu na tabela de classificação e agora é o nono colocado com 26 pontos. Já a equipe do Vitória está na 11ª com os mesmos 26 pontos e pegou o elevador e subiu também duas posições. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
Listado entre as promessas para a Copa do Mundo de 2030, Eduardo Conceição ficou fora da vitória sobre o Coritiba por 3-1 nesta quarta-feira e permaneceu em São Paulo para defender a equipe sub-20 do Palmeiras diante do Bragantino no Brasileiro da categoria. A decisão, contudo, faz parte do plano do Palmeiras para o atacante de 16 anos. O clube prepara Eduardo no elenco profissional. Recusou propostas, quer fazer 50 milhões de euros, cerca de 290 milhões, uma futura venda da cria da academia. É por isso que, visando desenvolver o atleta, passou a dar uma minutagem mais baixa na base, usou a pausa da Copa do Mundo para fazer uma pré-temporada em integração ao profissional e agora ele desce apenas para disputar jogos. O jovem, sua última partida pelo sub-20 em maio, pelo sub-17 em junho, e voltou a ser relacionado na quinta-feira na base, mesmo com o acúmulo de desfalques no time de Abel Ferreira no profissional. Ao longo dos últimos meses, houve conversas dos representantes do Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United e Barcelona, discutindo valores na casa dos 25 milhões de euros fixos, 144 milhões, mais 15 milhões de euros, 86 milhões em bônus para venda. Os clubes, contudo, não formalizaram esses termos em uma proposta. O volante Danilo se manifestou nas redes sociais após o Botafogo negar transferi-lo para o Palmeiras. O jogador disse que suspeita que respeita a decisão e deu um recado público para o clube não forçar uma negociação com o futebol russo. O Zenit é um dos interessados. O Botafogo reagiu com normalidade após tal jogador. A diretoria entende que Danilo tem liberdade para se expressar. O discurso nos bastidores é que qualquer negociação precisa ser benéfica para três partes: Botafogo, atleta e o clube comprador. Danilo não pode mais defender outro clube na edição 2026 do Campeonato Brasileiro. Entrou em campo nesta quinta-feira contra a Vitória e alcançou a marca de 13 jogos na atual edição do torneio. Um jogo a mais que o limite permitido pelo regulamento. A intenção da diretoria alvinegra segue sendo vencer ou vender o jogador por um valor entre 35 e 40 milhões de euros, 205 milhões e 232 milhões na atual cotação, de preferência no mercado europeu. Flaco Lopes está mais próximo de reforçar o Palmeiras depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Ainda no país natal, em período de folga, concedido a todos os convocados do clube para o Mundial, o atacante tem representação prevista para o início da próxima semana. Assim como aconteceu com o restante do elenco, Flaco, que vinha treinando nos últimos dias, passará por avaliação do núcleo de saúde e performance para entender se há condições de ser relacionado contra o Vitória. O time viaja na terça-feira desta semana agora e visita a equipe baiana às 21h30 na quarta no Barradão pela rodada 21 da competição. Antes disso, Palmeiras recebe o Atlético de Minas às 19h30 deste domingo no Nubank Park pela 20ª rodada do campeonato. Este sem a participação do argentino. O retorno do centroavante tem peso não só pelas características que desenvolve ao elenco, ou que devolve ao elenco, mas também pelo contexto em que acontece. O time voltou ao brasileiro com desfalques, principalmente no ataque. Formou um trio ofensivo que funcionou bem com Maurício, João Arias e Sousa, mas perde o Paraguai por suspensão contra o Atlético Mineiro. Para a partida contra o Vitória, ao menos, o ataque era Sousa
e Alan de volta depois de suspensão e Vitor Roque e Felipe Anderson estavam avançando nas recuperações de cirurgia e de um edema na coxa, respectivamente, têm maiores chances de jogar. A promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, apresentou uma denúncia com pedido para que o zagueiro Vitor Gabriel do Inter seja suspenso pelo mesmo tempo que levar a recuperação do atacante Gabriel Peck do Cruzeiro, com prazo máximo de 180 dias. O jogador do time mineiro sofreu uma fratura na tíbia após ser atingido por uma falta forte do defensor na vitória por 2-1 do Cruzeiro sobre o Inter na noite da última quarta-feira lá no Beira-Rio. O defensor colorado recebeu o cartão vermelho e foi expulso de campo. Na denúncia apresentada nesta quinta-feira, o subprocurador Ronald Siqueira Barbosa Filho cita a súmula da equipe de arbitragem e material jornalístico para caracterizar o uso de força excessiva por parte de Vitor Gabriel e a gravidade da lesão de Gabriel Peck. O procurador pede que o defensor seja julgado no arquivo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de jogada violenta, prevê pena de 1 a 6 partidas de suspensão. O lance que provocou a fratura de Gabriel Peck aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola no meio de campo, Vitor Gabriel acabou acertando a canela do atacante, que ficou caído no gramado e teve um sangramento na perna. Ele foi atendido e substituído por Bruno Rodrigues. Peck precisou ser carregado rumo ao vestiário. Após passar por exames na manhã desta quinta-feira, o Cruzeiro informou que foi detectada a fratura na tíbia esquerda e a necessidade de cirurgia. O clube não informou o tempo de recuperação do atacante. Comerciais aqui no Cidade Esportiva, voltamos falando do Santos.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,99. Azeite Andorinha extra virgem vidro 500ml 24,49. Leite condensado Nestlé Moça lata 395 gramas 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora a vez do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
A ausência no Santos, que goleou a Universidade Central da Venezuela na última terça, Neymar usou as redes sociais para ironizar as críticas pela presença durante 2 dias em um torneio de pôquer na cidade de São Paulo. Neymar esteve no BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Pôquer, realizado no Golden Hall do Complexo WTC em São Paulo. Na terça-feira, enquanto o Santos jogava contra o USB e encaminhava a vaga na Sul-Americana, o atacante estava no primeiro dia de mesa. Na quarta, em folga concedida pela comissão técnica do elenco, camisa 10 retornou ao local e acabou eliminado sem conquistar uma premiação. Camisa 10, que treinou normalmente pela manhã, estará de volta ao time no próximo sábado, segundo o Cuca. Neymar deve ser titular pelo Santos no jogo contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, 6:30 PM, na Vila Belmiro. O craque treinou normalmente na manhã desta sexta, quando o Cuca comandou um treino tático e uma atividade em lances de bola parada. Além de Neymar, outros jogadores foram poupados por Cuca no duelo contra a Universidade Central da Venezuela pela Sul-Americana entraram no time titular. casos do lateral direito Igor Vinícius, volante Ilharão e do atacante Gabigol, artilheiro do time na temporada. O provável Santos, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar, Ilharão ou Oliva, Gabriel Bontempo, Rolícer e Barreal, Neymar e Gabigol. Neymar voltará a atuar pelo Santos depois de mais 2 meses ausente. A última partida foi a derrota para o Curitiba pela rodada 16 do Brasileirão.
É o novo campeão.
Gabriel Bontempo é o novo camisa 8 do Santos. Nesta sexta-feira, o meio-campista anunciou a mudança em vídeo publicado pelo clube e que contou com a participação de Elano. O jovem usava 49 desde quando foi promovido ao elenco profissional no ano passado. A alteração vem um momento de alta. Bontempo marcou um gol e foi um dos principais nomes do time na goleada por 4-1 na terça sobre a UCV, que encaminhou a classificação do Santos para as oitavas de final da Sul-Americana. A estreia do novo número será neste sábado, diante da Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Um grupo de conselheiros do Santos protocolou na última quinta-feira um requerimento de uma reunião extraordinária para questionar a diretoria do clube sobre a atual situação financeira. O pedido foi dirigido ao presidente Marcelo Teixeira, aos demais membros do comitê gestor, aos responsáveis pelo departamento financeiro e a Alexandre Matos, responsável pela diretoria executiva de futebol. O documento, assinado por 48 conselheiros, eles exigem esclarecimentos sobre o planejamento esportivo, a atual situação financeira do clube, o endividamento geral, além das dívidas com outras instituições dívidas com outras instituições esportivas e os débitos relacionados a atletas que integram ou integraram o elenco, incluindo salários, direitos de imagem, premiações e acordos firmados. Além disso, o grupo pede a apresentação do planejamento financeiro para o segundo semestre, além da documentação necessária para que os conselheiros possam analisar previamente os dados e exerçam o papel de fiscalização que lhes cabe. Na última quinta-feira, o Grêmio foi derrotado por 3-2 pelo Bolívar na altitude do estádio Hernández Siles, em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com resultado negativo, o Grêmio leva uma desvantagem de 1 gol para o jogo de volta, que acontece na próxima quinta, 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O classificado do encontro avançará para enfrentar o São Paulo nas oitavas de final da Sul-Americana. No giro das informações, Daniele Esperon.
O Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na noite desta quinta-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia. O jogo foi repleto de emoções e cheio de chances desperdiçadas, principalmente pelo lado boliviano. O tricolor volta dos 3.600 metros em desvantagem, já que perdeu por 3-2. O goleiro Everton teve papel decisivo para levar a desvantagem mínima no placar para Porto Alegre. O auxiliar técnico de Luiz Castro, Vitor Severino, falou após a partida e creditou a derrota às dificuldades da altitude.
Eles fizeram jogos, inclusive na fase de grupos da Libertadores, que não foram aqui. Pelo menos um deles não foi aqui. E o jogo é diferente, tem características diferentes e nós sabíamos, como eu já disse, a trajetória da bola, a recepção, o contacto, a própria adaptação estratégica, digamos assim, de pedirmos muito aos nossos médios para serem muito mais de primeiro toque e nem sequer tentarem controlar, jogar de frente para atrair algum jogador dele e depois podermos explorar as costas, teve a ver com aquilo que foi a construção do plano tático para este jogo. O jogo na arena será diferente e requer uma abordagem estratégica específica para o jogo, mas sem grandes mudanças as equipas não conseguem mudar em termos de princípios e identidade.
O técnico Luiz Castro não viajou à Bolívia por conta da altitude. Por recomendações médicas, ficou em Porto Alegre. Portanto, o Grêmio foi liderado pelo auxiliar Vitor Severino. O próximo jogo do Grêmio será na Arena, na quinta-feira que vem, às 19h. O Bolívar joga pelo empate. Um placar de 1-0 para o Grêmio leva a decisão da vaga para os pênaltis. Então, para os gaúchos avançarem, precisa vencer no tempo normal por pelo menos 2 gols de diferença. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Salve o tricolor paulista!
Hélio Buta foi apresentado no São Paulo nesta sexta-feira, 24 de julho. Falou sobre sua decisão de defender a camisa do clube e sobre a indicação de Mário Götze, que impactou totalmente seu futuro no clube paulista. Porém, uma das maiores curiosidades na apresentação de Buta foi a revelação de que Götze, quem teria indicado o jogador para o São Paulo. Aurélio Buta foi formado nas categorias de base do Benfica, mas iniciou a carreira profissional no Royal Antwerp, da Bélgica. Depois passou por Eintracht Frankfurt, Hans e Futebol Clube Copenhague, antes de acertar com São Paulo. Porém, antes de fechar